Muito boa tarde, vamos dar início à nossa audiência de hoje. Eu começo em nome deste grupo de trabalho, pedir desculpa pelo atraso, pelo tempo que tiveram à espera. Acontece que as terças-feiras de manhã é dia de comissões e hoje todos os seus deputados estiveram envolvidos em várias comissões, quase até às 2 da tarde, enfim, e daí este ligeiro atraso, e daqui a pouco às 3 também começa o plenário. De qualquer maneira, não quisemos deixar de responder ao pedido que nos foi feito pela doutora Isilda Pegado, mas em representação de um conjunto de 9 representantes proprietários, Dr. Renato Ivo da Silva, Dr. Joaquim Sardinha, Dra. Joaquina Alcântara, Dra. Isilda Pegado, Dr. João Vaz Serra, Dr. Diogo Alvim, Dr. Quintela Saldanha, Dra. Manuela Neto Rocha e Dr. António Ferreira. Este pedido foi feito em maio... Como? Ferreira, sim. Este pedido foi feito em maio à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, que decidiu que fossem ouvidos num grupo de trabalho que nós temos constituído para este efeito de audiências, que é constituído por representantes de todos os partidos políticos, e assim eu passo a apresentar, estou eu próprio, Fernando Marques e o Maurício Marques, do PSD, o deputado Miguel Freitas, do PS, a deputada Paula Santos, do PCP, e o deputado Altino Bessa e Margarida Neto, do CDS-PP. Portanto, estão os 4 partidos representados, não está o Bloco de Esquerda e os Verdes, poderão ainda eventualmente aparecer. Como sabem, esta audiência, aliás, o vosso pedido prende-se com a questão da revisão da Lei 54 de 2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Curiosamente, hoje mesmo de manhã na Comissão de Ambiente foi aprovado o texto conjunto de 2 projetos de resolução, um projeto de resolução do PS e um projeto de resolução do CDS-PP, do PSD e do CDS-PP, que recomenda ao Governo um conjunto de ações sobre o domínio público hídrico. Foi aprovado hoje de manhã mesmo esse texto dos 2 projetos de resolução, mas estão ainda em apreciação 2 projetos de lei, um projeto de lei do PS e um projeto de lei também do PSD e do CDS-PP, que ainda se encontram na Comissão. E os 2 grupos parlamentares comprometeram-se ou estão a trabalhar na redação de um texto final. Portanto, digamos que ainda vem a tempo este vosso pedido e as sugestões ou as propostas que aqui queiram deixar, naturalmente, aos representantes dos vários grupos parlamentares, que depois farão delas aquilo que muito bem entenderem. Portanto, eu começava por dar então a palavra. Nós, nestas audiências, temos cerca de 15 minutos, não sei se será suficiente. Sim, está 15 minutos, 5 minutos a cada um, vão usar logo 3 pessoas. Depois, os seus deputados colocarão as questões que entenderem e, no final, os senhores responderão. Portanto, eu começava por dar a palavra ao Dr. Vaz Serra. Faz favor.
Ora bem, muito obrigado, em primeiro lugar, por nos terem recebido e gostaria de entregar a cada um dos senhores deputados aqui presente uma minuta de projeto de alteração da lei atualmente em vigor e algumas fotografias, para terem um pouco a noção do que é que estamos a falar. Nós estamos a falar de a Ribeira do Porto, as margens do Rio Nabão em Tomar, as falésias, as casas na falésia da Ericeira, as salinas, os arrozais. Estamos a falar de uma série de elementos e de propriedades que são do domínio privado, claramente, mas que, se for cumprir à letra a lei, principalmente no seu artigo 15, aquela que está neste momento em vigor, deixam de pertencer ao domínio do privado, constituindo isso um autêntico confisco, proprietários centenários. Alguns, digamos, consegue-se provar a propriedade até um certo ponto, mas não até antes a 1864, que é o que a lei determina. E a lei determina que documentalmente tem que se provar que até 1864, ou por outra que em 1864, essas propriedades eram do domínio privado. Ora bem, há conservatórias que herderam como a de Silves. Há documentação que não existia. Conservatórias nem sequer existiam na altura. Há recurso que foi feito, eu represento aqui concretamente algumas dezenas de proprietários da Ericeira e também do Algarve, que estão, neste momento, a fazer, ou têm feito desde há anos a esta parte, a busca para encontrar documentos comprovativos que antes de 1864 aquelas propriedades pertenciam ao domínio privado e não se encontra. Esbarra-se a partir de uma certa altura com uma impossibilidade de encontrar documentos que o comprovem, embora toda a gente saiba que desde sempre aquilo foi privado. Concretamente, fez-se buscas aturadas inclusivamente na Torre do Tombo, em que na Torre do Tombo se encontram alguns documentos que demonstram que genericamente há zonas privadas, e as zonas eram privadas em algumas regiões, mas que no concreto daqueles casos que nós temos que provar, não é possível obter confirmação. Portanto, este é o problema que está aqui em causa. É o artigo 15 da lei, que diz que até 1 de janeiro de 2014 têm que se propor, os proprietários têm que propor ações para provar que são donos, o que é manifestamente impossível. As pessoas ainda não se aperceberam. Estou convencido que 95% dos proprietários não sabem que esta lei existe e que estão em risco se até essa altura não provarem documentalmente que as propriedades eram do domínio privado em 1864. Portanto, tudo isto, esta lei é um perfeitamente, salvo devido respeito, um absurdo. Um absurdo completo. Querer provar, conhecendo nós como conhecemos os arquivos de Portugal, que era possível obter documentação de regiões específicas, em como em 1864 as coisas estavam no domínio privado, é uma fantasia. Foram feitas, de qualquer maneira, grandes investigações por os proprietários, junto de conservatórias, finanças, câmaras municipais, como eu disse mesmo, Torre do Tombo, até misericórdias e registros paroquiais, mas não se consegue. Conseguir-se-á num ou outro caso muito, muito pontual, mas na generalidade dos casos não se consegue. E depois há outros absurdos. Por exemplo, eu chamo aqui apenas um caso concreto, o Grande Hotel da Figueira da Foz. O Grande Hotel da Figueira da Foz está, quem conhece a Figueira da Foz, na Avenida Marginal da Figueira da Foz. Quando foi construído, estava a menos de 50 metros da linha da Praia-Mar. E foi construído nos anos 50, julgo eu, ou 40 ou 50, que foi construído. O que significa que, hoje em dia, já não está nos 50 metros da linha do mar, porque, entretanto, a praia aumentou 300 ou 400 metros e, neste momento, está salvaguardadíssimo, não é? Mas, na altura da construção, estava e construiu, porque, de facto, ninguém levantava este problema na altura. Mas, hoje em dia, digamos, está numa situação legal uma coisa que estava anteriormente numa situação ilegal. E o contrário também pode acontecer. Ora bem, a simples prorrogação do prazo que está previsto na lei, que é o 1 de janeiro de 2014, para se proporem as ações, não resolve nada. Porque se nós não obtivemos a documentação até este momento, não é a partir de agora que vamos obter, por ter mais um ano ou dois anos. Eu, como digo, já estamos há anos a tentar obter a documentação e não conseguimos. E o que é, quais são as consequências disso? É que neste momento não se podem fazer obras. O património começa a degradar-se. Porque as câmaras municipais têm que provar que a titularidade é dos proprietários e, neste momento, se estão em zonas que são conhecidas objetivamente como pertencendo ao domínio público marítimo, as câmaras municipais pedem a documentação comprovativa que não se pode apresentar. Isto tudo, inclusivamente, em algumas zonas que são zonas históricas de cidades. Eu volto a repetir o caso da Ribeira do Porto e o caso de Tomar, do centro de Tomar, do Rio Nabão. Em que há casas que estão perfeitamente, o rio bate lá, não é? Portanto, isso, toda a gente sabe isso. Portanto, não vai resolver rigorosamente nada o adiamento do prazo. Tem é que haver uma alteração real desta lei, conformando-a àquilo que é lógico e o que é a realidade. Nesta nossa sugestão que se apresenta nesse documento que foi apresentado aos senhores deputados, propõe-se que, de facto, seja só, baseando na lei que definiu a distância do domínio público marítimo, que foi de 71, que as pessoas tenham que provar que antes de 71 já seriam donas dos prédios ou então sucessores de donos dos prédios em causa. Isto no que respeita aos prédios urbanos, mas chama a atenção de Vossas Excelências e aproveito para dizer que a Confederação Nacional da Agricultura nos pediu para manifestar também isto junto de Vossas Excelências, que também estão muito preocupados com o problema dos arrozais. Com o problema dos arrozais de Mondego, os arrozais do Sado, que face, digamos, a esta nova, a esta lei, também cairiam no domínio privado e deixariam o domínio público. Portanto, também estão francamente preocupados com esta situação, para não falar já das salinas, que poderão ter um tratamento especial e um tratamento autónomo, mas enfim, mas também é um problema. Esta é uma lei que não pode ser de aplicação cega, tem que ser de aplicação estudada. Portanto, aquilo que nós aqui assim temos algumas nuances de sugestões que são diferentes, a minha, digamos, é essa que está aí. Aqui o Dr. Zabra Sardinha irá apresentar uma outra, e o Sr. Doutor, creio que também ainda uma terceira, Porque, de facto, há várias soluções possíveis. Essa que eu vos apresentei é uma delas, não é? Não quer dizer que seja uma única, mas que isto é um problema que tem que ser resolvido, é isso que eu peço a vossa atenção. E não demoro mais tempo e passo aqui a Tom.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo então agora a palavra ao Dr. José Moraes Sardinha.
Muito obrigado. Muito boa tarde, Srs. Deputados, e também agradeço em nome das pessoas que represento. Eu tenho casa na Ericeira, mas nós aqui não estamos propriamente a representar como advogados. Eu também tenho casa na Ericeira, muitas outras pessoas têm casa na Ericeira, e devo desde logo salientar que na Ericeira, tal como noutras povoações que estarão em causa com esta lei, não existem soberaneantes. Existem pessoas que moram lá todo o ano. Moram lá, não são só as pessoas que vão lá de passar férias, não, temos um problema social mais amplo do que propriamente o veraneio. Estamos a falar das azanhas do mar e de outras situações congêneres. Eu, naturalmente, subscrevo todas as considerações feitas pelo Dr. José Vaz Sérgio Moura, que sintetizou realmente com precisão todas as buscas que foram feitas e a impossibilidade prática de provar que em 1864 há documentos que comprovem a titularidade privada. Não é possível. Portanto, a lei é inexecuível e a urgência em rever a lei, sendo certo que o adiamento, como disse muito bem, não vai resolver coisa nenhuma. A minha proposta difere ligeiramente da proposta do Dr. Sérgio Moura, Vaz Sérgio Moura, mas centra-se fundamentalmente nas questões das arribas do mar. Não tenho conhecimentos para me pronunciar sobre as questões do domínio público hídrico nos rios, a parte fluvial, não tenho conhecimentos para isso e, portanto, não ousei sequer entrar por aí porque não me pareceu que tivesse capacidade para isso. E, portanto, eu procurei, no que está legislado em relação às regiões autónomas, porque as regiões autónomas foram legalizadas de uma maneira muito simples, que a lei diz, todos os terrenos tradicionalmente ocupados nas arribas são do domínio privado. E resolveu a questão assim. Ora, segundo o princípio da igualdade, o continente não deve ser excluído em relação às ilhas. As ilhas têm os seus problemas, o continente tem problemas praticamente iguais, semelhantes ao que têm as ilhas. E então, o que me pareceu importante foi definir também para o continente esse regime. Os terrenos tradicionalmente ocupados por construção, esta é a minha proposta para o artigo 15, para além da crista das arribas alcantiladas, constituem propriedade privada, que é o que, no fundo, diz a lei em relação às regiões autónomas, mas depois o número 2 define o que é que se pode entender por terrenos tradicionalmente ocupados. Porque aqui a questão surge mesmo em relação às ilhas. O que a lei diz é terrenos tradicionalmente ocupados. E o que é isso, terrenos tradicionalmente ocupados? A lei não o define. Deixa para a jurisprudência. Mas a jurisprudência depois pode aparecer um juiz que diga, bem, tradicio do latim significa transmissão, basta haver uma transmissão, com uma escritura, para haver tradição, para haver tradicionalmente ocupados. E isso não me parece que seja suficiente, porque isso vai, quanto a mim, contra a preocupação social e ecológica que Vossa Excelência certamente tem no que respeita à não legalização de situações como a Fonte da Telha. O problema aqui é legalizar aquilo que é, do ponto de vista ecológico e ambiental, legalizável, justo legalizar, mas não legalizar aquelas situações de abuso de ocupações de domínio público que sejam frontalmente contra o ambiente e contra a ecologia e contra os próprios princípios sociais que devem presidir a esta questão, que as pessoas não vão ocupar terrenos no areal, como acontece na Fonte da Telha, e noutras regiões eu chamo situações de fontes da telha. Portanto, é preciso evitar essas situações, mas também é preciso legalizar aquelas situações que têm de ser legalizadas. Para isso, procurei definir no número 2 da minha proposta do artigo 15 o que se entende por terreno tradicionalmente ocupado por construção. Deverá entender-se aquele que se encontra integrado em núcleo urbano consolidado há mais de 50 anos e que possua cumulativamente as seguintes características. Cumulativamente. Licenciamento da construção ou construção anterior a 51, que é a altura da entrada em vigor do regime. Portanto, aqui Para além de estar, o que é isto núcleo consolidado? Núcleo consolidado tem as seguintes características. Licenciamento da construção, a construção tem que estar licenciada ou ser anterior a 1951. É o normal, porque anteriormente ao região não havia licenças de construção. B, infraestruturas urbanísticas. Cá está, a Fonte da Telha não tem infraestruturas urbanísticas. Rede de esgotos, redes de água, etc, etc. E rede de eletricidade. C, inscrição matricial na matriz urbana por período superior a 25 anos. E D, registro a favor do interessado na conservatória do registro predial. Estas são as condições, os requisitos necessários para aquele terreno ser considerado tradicionalmente ocupado. Parece-me uma definição, mas que os senhores deputados certamente definirão melhor, mas esta é uma proposta que me parece adequada a várias situações e que me parece justa e equilibrada. Depois, a comprovação dos requisitos seria feita documentalmente, junto da Câmara Municipal, junto das Finanças no que respeita à matriz, junto da Conservatória no que respeita ao registro predial. E número 4, o reconhecimento do direito privado, da titularidade privada. O número 4 diz que quem pretende obter o reconhecimento da sua propriedade sobre os ditos terrenos deverá requerê-lo apresentando as provas dos requisitos referidos junto da Agência Portuguesa do Ambiente, a qual decidirá, mediante a processualização adequada e dentro dos prazos legais, sob pena de saneamento tácito. Ou seja, há aqui uma solução administrativa, com recurso naturalmente para os tribunais, em caso de indeferimento, ou em caso de deferimento tácito, mas também coloco a questão da constitucionalidade desta solução administrativa. Se porventura os senhores deputados entenderem que esta solução administrativa não será constitucional, não será compatível com a Constituição, então proponho uma outra redação. Quem pretender obter o reconhecimento da sua propriedade sobre os ditos terrenos pode obter esse reconhecimento através da ação judicial adequada, na qual faça a prova dos requisitos previstos no número 2. Pronto. Portanto, temos aqui duas hipóteses. A mim parecia mais saudável e mais prática a solução administrativa, junto, porque estamos a falar da Administração Central. A Administração Central é que vai apreciar com os documentos que a Administração Local facultar ao interessado, a Administração Local e também o registro predial e a matriz. Portanto, temos aí o ónus de encontrar todos os documentos é do interessado. O interessado faz o requerimento, apresenta à Administração Central e a Administração Central decide, com recurso naturalmente para os tribunais, se houver inconformidade com o interesse do particular. Se, como digo, entenderem que essa solução não será constitucional, então iria para a ação judicial. Não demoro mais, porque o tempo é escasso e tenho que passar aqui.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Dá-me então agora a palavra a Doutora Joaquina Alcântara, faz favor.
Senhores deputados, agradeço terem-nos recebido. Eu sou totalmente de acordo aqui com os meus colegas. Não posso sequer conceber a minha propriedade, a minha casa, que eu fique sujeita à prova. E isto porquê? Porque é uma casa muito antiga. Eu sei que ela terá mais de 200 anos e outras casas também ali na Ericeira têm, e acho inconcebível que esteja a ser tratada como uma usurpadora do domínio público e de propriedade do Estado. Portanto, eu considero aqui que para este tipo de situações não devíamos estar sujeitos a este regime de prova. E encontrei aqui o provedor de justiça, também anda preocupado com esta situação, e ele sugere aqui uma medida que eu considero que é importante, que era o Estado devia de inventariar certo tipo de situações que notoriamente configuram direitos de propriedade privada ou comum, muito anterior a 1864. E se forem a certas terras, vão encontrar que isso é a realidade que se passa. Portanto, é inconcebível, não consigo aceitar que o Estado nos faça sujeitar a um regime de prova que é difícil, já fui à Torre do Tombo, é inadmissível. Depois, só em 1971 é que foi fixado concretamente a largura de 50 metros. Ou seja, se em 1864 foi definido que as margens era domínio público, se só em 1971 é que foi definido concretamente a largura de 50 metros, como é que o Estado pode vir posteriormente pedir a prova dentro desses limites? acho que aqui o Estado também devia ter protegido ao longo deste tempo todo o seu domínio público. Portanto, ele devia ter o protegido, não devia ter feito as pessoas gastarem dinheiro na compra, nos impostos, nos registros. Quer dizer, não podemos encarar que isto foi uma brincadeira de um século e meio. E entretanto, somos aqui os autores, somos os ocupadores ilegais. Portanto, não consigo aceitar, na medida em que acho, e não consegui, hoje fui tentei ir consultar o que esteve na base da alteração de 1971 e qual foi a base, mas não consegui hoje consultar na presidência do Conselho de Ministros, mas eu acredito que esta lei de 71 surgiu para fazer face a situações de ocupações ilegais junto às praias, portanto, e a ocupação verdadeira do domínio público, e não para resolver esta situação de populações que era normal para a defesa do próprio território se situassem e se localizassem junto ao mar, às arribas, que é o caso da Ericeira. Por outro lado, eu não posso aceitar também que os proprietários tenham que ir gastar, tenham que fazer uma despesa enorme em tribunal. Ou seja, isto, uma ação em tribunal, isto será só em certidões, só em traduções, porque os textos são imperceptíveis, só em taxas de justiça e honorários de advogados, se formos a fazer as contas, isto poderá sair em... E então a situação atual económica que estamos, isto é milhares de euros, milhares. Portanto, o meu colega já falou dos terrenos tradicionalmente ocupados, não percebo porque é que isto existe. Eu, a minha proposta de lei, eu já enviei por mail, depois se tiverem, puderem consultar. Sim, que eu enviei, eu enviei todas. Sim. Depois colocam-se outras questões de registros de propriedade, da presunção da titularidade, mas julgo que isso é uma questão que já vai para a parte de direito, que também é muito importante, e eu tenho toda explicada. Ontem, eu agora só mesmo para terminar, eu ontem tive a curiosidade de ir imprimir tudo o que foi discutido na alteração desta lei da titularidade, do Decreto-Lei 2005. E então isto foi aproveitado que nós tínhamos, com a diretiva de 2000, nós tivemos que transpor a lei da água, e aproveitou-se e também se alterou a lei da titularidade. Eu li ontem à noite tudo, e então ninguém fala da titularidade. Toda a gente só fala da qualidade da água, e que é muito importante, e julgo que foi muito importante, mas ninguém fala da titularidade. Só dizem assim, isto foi para estabilizar o domínio público. É a única frase de interessante que existe na discussão. Por isso eu vos peço, e vou terminar, tenham atenção agora e cuidem com cuidado esta questão, porque isto seria, julgo eu, uma autêntica calamidade. E pronto, e agora termino, eu vou à minha casa e eu penso muitas vezes, eu não sei se isto é meu, será que eu sou aqui uma ocupadora ilegal? Será que eu estou aqui bem? É só isso, e muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Nós, dava agora a palavra aos senhores deputados. O senhor deputado Maurício Marques, do PSD, tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por agradecer aos presentes, essencialmente ao Dr. Vaz Serra, ao Dr. José Moraes e à Dra. Joaquina, o contributo que dão para a alteração da lei. Eu já tive a felicidade de vos ouvir noutra sede e permitam-me aqui que faça apenas um pequeno à parte e agradecer penhoradamente ao Dr. Vaz Serra pelo facto de, nos elementos que nos fez chegar, trazer uma fotografia de um equipamento que eu mandei construir enquanto Presidente de Câmara, na convicção profunda de que estava a construir um património municipal, e vejo agora que também está incluído no domínio público. É apenas um à parte, para dizer que efetivamente também nós estamos muito preocupados com a aplicabilidade da Lei 54/2005. Estou convicto, eu não era parlamentar na altura, não tenho nenhuma formação jurídica, mas estou convicto de que os deputados que tiveram na sua aprovação não refletiram na aplicabilidade e nos seus efeitos. Veio-se agora a constatar, e eu próprio provavelmente terei sido aqui um dos primeiros deputados a levantar esta lebre, porquanto me apercebi do reflexo que ela tinha e da sua impraticabilidade. Obviamente que a lei obriga a que proprietários, e eu digo legítimos proprietários, para verem reconhecido o seu direito de propriedade, tenham que fazer prova através de elementos que efetivamente não existem. Eu próprio tive conhecimento disso e, portanto, já não vale a pena falarmos mais sobre isso. Estou convicto de que começa a existir neste momento no Parlamento, pelo menos com as pessoas com quem tenho falado, na convicção profunda de que teremos que alterar não só o prazo, porquanto não resolve, porque ao alterar o prazo ficam posturas na lei que efetivamente documentos que não é possível adquirir e, portanto, há a nossa convicção de que terá que ser feita uma alteração dos meios de prova. E aí, efetivamente, eu não sendo jurista e, portanto, tenho alguma dificuldade de estar aqui a discutir convosco sobre esta matéria, mas é aí que poderá eventualmente existir algumas dúvidas. Porque sendo certo de que há legítimos proprietários que hoje estão incluídos no domínio público hídrico, provavelmente haverá outros que não são legítimos proprietários e que eventualmente estejam incluídos. E é essa dúvida que, obviamente, a lei tem que contemplar. É evidente que nós, na feitura da lei e nas alterações que nos propomos fazer, se calhar estamos um bocadinho mais libertos, porquanto não estamos a ver um problema que efetivamente vocês estão e está a pesar sobre a vossa consciência e sobre a vossa propriedade. De todo modo, há aqui algumas questões que eu não vou agora estar aqui, vão-me permitir, quer os intervenientes, de estar aqui a esmiuçar qualquer uma das propostas que nos foi apresentada, porque, como digo, não sou jurista, elas têm algumas complexidades do ponto de vista jurídico e eu não me atreveria a estar aqui a discutir convosco. Sendo certo de que queria, primeiro, mais uma vez, vos agradecer no contributo que nos dão, da sensibilidade que estão a fazer junto do Parlamento para a necessidade de alterar a lei e alterá-la de uma forma que ela seja aplicável, e porquanto também eu subscrevo de que apenas a alteração do prazo não resolve o problema. Sendo certo de que há algumas coisas que aqui dizem que provavelmente também não resolvem. Uma das propostas que estão aqui, que vocês nos fazem chegar, dizem, por exemplo, construções anteriores a 1951. É evidente, quer dizer, poderá eventualmente haver construções que tenham sido legitimamente, portanto, algum património edificado que tenha sido legitimamente construído antes de 1951, provavelmente outro não haverá. De todo modo, é uma questão sensível. O Parlamento e os deputados do Parlamento estão sensibilizados para esta matéria e estou convicto de que vamos encontrar uma legislação adequada. De todo modo, quero-vos dizer também, informar, da parte da manhã tivemos uma reunião da Comissão de Ambiente, onde consensualizámos já um projeto de resolução entre os três maiores partidos, portanto o PSD, o Partido Socialista e o CDS também aqui presentes, estão aqui os deputados que intervieram nessa matéria, e uma das coisas que nós recomendamos ao Governo é que rapidamente faça, e rapidamente é dentro das possibilidades, que defina claramente qual é o limite do domínio público hídrico, porque acontece, e eu quando dizia que relativamente a alteração que não fazia apenas sentido fazer a alteração só do prazo, dizia eu, é porque provavelmente antes de 2014 alguns proprietários que estão incluídos ainda não o sabem, porque o Estado ainda não definiu a linha que delimita o domínio público hídrico. Portanto, essa é uma primeira nota que vos aqui queria dar conta, de que recomendamos já que seja definida essa linha, até porque essa linha, como também todos sabemos, já aqui foi dito por outras pessoas, nomeadamente citando o exemplo da Figueira da Foz e outros, essa linha não é uma linha estática, num uns lados tem recuos, noutros lados tem avanço, e portanto é necessário que se defina claramente essa linha e que a partir dela, salvaguardando o interesse público que existe, mas também, obviamente, que seja salvaguardado o interesse privado, e é isso que nós temos em atenção. Não me adianto muito mais, até porque o meu tempo já esgotou, mas de qualquer forma, mais uma vez, agradecer-vos a todos pela sensibilização que nos estão a fazer e o contributo que estão a dar para a alteração da legislação, que não é aplicável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de vos cumprimentar e dizer que, da parte do Partido Socialista, no início deste ano, percebemos da situação concreta que estava a passar relativamente a esta matéria e tomámos algumas iniciativas no sentido de podermos alterar esta lei. E dividindo isto em duas partes, uma primeira que tinha a ver com aquilo que eram responsabilidades do Estado, e portanto nessa matéria apresentámos um projeto de resolução recomendando um conjunto de medidas ao Ministério da Agricultura e propondo o adiamento por 2 anos do prazo para a titularidade, portanto para a prova de titularidade nesta matéria, com a consciência de que era necessário fazer uma revisão da lei e, portanto, tínhamos que ganhar aqui tempo, acima de tudo, ganhar tempo. E, portanto, foi nessa perspectiva e apenas nessa perspectiva que apresentámos a prorrogação do prazo por dois anos. Ele chama-se Ministério da Agricultura e, é verdade, também tem o ambiente lá dentro, mas portanto, alertámos. E a nossa predisposição foi, por um lado, encontrar com todos os partidos representados na Assembleia da República um consenso para uma recomendação. Foi possível, como foi dito pelo Sr. Deputado do PSD, foi possível fazer essa recomendação ao Governo com um projeto de resolução subscrito pelos 3 partidos. E a nossa predisposição é total para trabalharmos agora na lei. Existem 2 propostas de alteração a esta lei e nós, naturalmente, vamos estudar muito atentamente aquilo que são as vossas propostas. Nós estamos conscientes das dificuldades da aplicação desta lei, nós estamos conscientes da necessidade de salvaguardar o interesse privado no domínio público hídrico, porque o domínio público hídrico continuará a existir, pode ser de propriedade privada ou pública, portanto, não caduca a titularidade e, portanto, nós vamos estudar as vossas propostas no sentido de poder, no quadro da Assembleia da República, encontrar o máximo denominador comum para melhorarmos a lei que estamos aqui a discutir e, portanto, devo dizer, agradecer-vos os vossos contributos, porque naturalmente que é com os contributos que virá daqueles que, no fundo, têm que aplicar a lei, que têm que fazer uso da sua própria capacidade de intervenção, que nós podemos melhorar esta matéria. Portanto, a nossa disponibilidade é total e uma enorme sensibilidade para as dificuldades e para, no fundo, a necessidade de salvaguardarmos todos os interesses aqui envolvidos. Portanto, é basicamente nesse sentido que vamos continuar a trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los, agradecer a vossa presença. Efetivamente, eu não sei se têm conhecimento do texto conjunto do projeto de resolução que foi hoje mesmo aprovado e acordado entre os grupos parlamentares do CDS e do PSD, que tinham um projeto de resolução e o projeto de resolução do Partido Socialista. E queria só ler-vos aqui algumas passagens, também julgo que vão em encontro daquilo que são algumas preocupações. Uma delas diz exatamente isto e logo a primeira resolução que foi hoje aprovada, que identifique claramente as faixas do território que, de acordo com a legislação em vigor, constituem domínio público hídrico. O que me parece, depois tem mais algum conteúdo, são 7 recomendações, mas esta parece-me desde logo à cabeça que é importante, até porque esta identificação não é clara. Depois também, e ao encontro daquilo que foi aqui dito, que no, na recomendação, na quinta recomendação, diz, tendo em consideração que os recursos disponíveis e o interesse público da delimitação pondera a possibilidade de reduzir os custos ou mesmo a sua isenção em todos os processos de delimitação do domínio público hídrico. Depois promova a simplificação dos procedimentos, tem, eu até pedi aos serviços no final se, se poderiam distribuir ou depois enviar para, para vosso conhecimento. Esta foi uma primeira preocupação dos grupos parlamentares, neste caso concreto do CDS e do PSD, que apresentaram o seu projeto, como já disse, e também do Partido Socialista. Mas também temos um projeto de lei para fazerem algumas alterações. O projeto de lei foi aprovado, baixou, julgo eu, a, o nosso e o do Partido Socialista à comissão sem votação, mas há logo uma matéria que, não resolvendo o problema de fundo, pelo menos retira aquela guilhotina que existe em todo este processo. E o nosso projeto de lei diz claramente, ou melhor, retira a questão de... do prazo de ação judicial até janeiro de 2014. Fica sem prazo, pura e simplesmente fica sem prazo. Não resolve a questão de fundo, mas, de qualquer das formas, essa guilhotina de ter que apresentar uma ter que intentar ação para o reconhecimento da propriedade, pelo menos, não existe. Agora, as formas do reconhecimento da propriedade... Efetivamente, também nós achamos que são eventualmente exageradas, embora também não deixa de ser verdade, eu estive aqui a ver a lei, para além da questão da documentação de referente a 1864 e 1868, em relação às arribas, também depois acaba por ter aqui no artigo 15, no ponto 2A e B, outras possibilidades, até põe a possibilidade, há bocado que aqui falaram, onde diz, quando se mostra que os documentos anteriores a 1984, 1868, conforme os casos, tornaram inelegíveis ou foram destruídos por incêndio ou facto semelhante. O que significa por aquele exemplo de que houve um incêndio na conservatória, até estaria salvaguardado desde que isso fosse provado. Mas nós achamos que não resolve, efetivamente, esta não é a forma de resolver isso. Estamos em conjunto com o CDS e o próprio PSD e também com o Partido Socialista, no sentido de se arranjar aqui uma solução que o reconhecimento seja feito eventualmente por outra via, e algumas das sugestões que foram aqui trazidas também nas vossas intervenções e nos documentos que nos fizeram chegar. Nós achamos, não sei se é possível, isto é uma ideia nossa, é uma ideia que também temos em mente, que em determinados casos se devia arranjar um mecanismo administrativo para o reconhecimento da propriedade. Não faz sentido que, em determinados casos, nos casos concretos até, onde as pessoas têm a documentação ou conseguiram recolher esta documentação, que tenham que intentar a mesma ação para fazer o reconhecimento da sua propriedade e isto não seja feito através de um processo meramente administrativo. Quanto aos outros casos... Nós estamos em contacto também, é verdade, estamos em contacto com o Governo, com a própria APA, para tentarmos perceber alguns mecanismos legais daquilo que está em causa, para apresentarmos algumas propostas. Nós temos aqui umas outras propostas que elaboramos e que vamos discutir também com os outros grupos parlamentares. Vamos agora... tentar, desculpem a expressão, de alguma forma cozinhar com aquelas que são as propostas que aqui nos trouxeram, a ver se efetivamente conseguimos chegar a uma solução que sirva aos interesses públicos, que também é essa a nossa preocupação, mas também que não prejudique aqueles que são os seus legítimos proprietários, até porque, Como sabem, a propriedade privada para nós é um valor que muito preservamos e que entendemos que não deve ser posta em causa aqui através de uma nacionalização de alguma forma encoberta que, ao fim e ao cabo, não fará grande sentido. Agora é preciso ver se conseguimos arranjar aqui um mecanismo de prova que defenda os interesses de ambas as partes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentá-los e agradecer o facto de terem vindo a esta, não à comissão, mas ao grupo de trabalho das audições desta comissão, para nos trazerem aqui o vosso ponto de vista em relação a esta matéria. Nós, como expressámos na discussão, na generalidade, somos sensíveis a um conjunto de argumentos que aqui nos trouxeram, porque, aliás, e que tiveram a oportunidade aqui de expressá-los, nomeadamente a dificuldade que é, em muitas destas situações, de encontrar a documentação que comprove a titularidade, a sua propriedade em relação às suas propriedades, evidentemente. Entendemos que, de facto, este é um processo que não é fácil, é um processo complicado e que, em muitas situações, estamos a falar, foram dados aqui vários exemplos, mas muitas situações, de facto, como ocupação já de há muitos anos, nomeadamente os núcleos antigos, isso é de todo evidente. O que é que vos posso dizer? Esta é uma matéria que, na nossa opinião, deve ser alterada, evidentemente, a lei. Deve ser alterada no sentido de se encontrar uma solução, nós também não temos aqui a varinha mágica para encontrar a solução perfeita, mas para se encontrar a solução que abranja, ou seja, a ideia é não deixar ninguém de fora. De facto, né? A ideia é que se possa incluir e que se possa tentar resolver os mais variados problemas que esta lei implicou. Os vossos contributos nesta matéria nós também consideramos que são muito importantes, muito embora havendo aqui soluções divergentes ou soluções diferentes, não digo divergentes no fundo, mas depois que em termos de proposta concreta aparecem com algumas alternativas, eu penso que isso também será positivo para o debate aqui na Assembleia da República, porque nos coloca outras reflexões e outras ponderações sobre esta temática, e penso que o que é importante aqui sobre esta matéria é de facto encontrar uma solução que vá ao encontro e que consiga, de certa forma, solucionar os problemas que esta lei colocou a um conjunto variado de pessoas. Da nossa parte, iremos também participar, naturalmente, nos trabalhos desta comissão em relação a esta proposta de lei, e iremos ter em conta, naturalmente, no caso das soluções e daquilo que forem as propostas, aquilo que forem os vossos contributos, irão, naturalmente, fazer parte da nossa reflexão e da nossa análise sobre esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, terminada esta ronda, como veem os...
Diga. Eu peço desculpa por interrompê-lo, não querendo adiantar,
não,
mais, mas eu já não vou ter mesmo que ausentar agora da reunião, peço desculpa por esse facto e por não ouvir agora a vossa intervenção final, mas penso que as questões concretas que nos trouxeram, aliás, nos documentos já enviados, nos que entregaram hoje, penso que terá aqui as questões fundamentais, penso eu, que só esta matéria. Peço desculpa mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava a dizer que já os vários grupos parlamentares já manifestaram aqui, como veem, toda a disponibilidade para trabalhar e para analisar convenientemente as vossas propostas. De qualquer maneira, se quiserem fazer algum comentário final, podemos ter mais alguns minutos.
Não, eu só gostaria de fazer dois comentários. O primeiro é que a disposição que foi citada pelo Sr. Deputado como justificativa de uma exceção para quando não haja documentos, funciona um pouco ao contrário, porque como é que eu posso provar que é elegível o que está num documento que é elegível antes de 1864? Se herdeu, como é que eu posso provar que esse documento estava lá? Também não posso, quer dizer, a lei tal como está feita está de tal ordem que de facto inviabiliza em determinadas situações, de facto, a não ser, como já houve um caso conhecido no Algarve, em que houve um juiz que aceitou, digamos, uma prova muitíssimo ampla neste tipo de situações e aceitou, de facto, considerações desse tipo. Finalmente, eu só queria dizer uma coisa e pedir uma coisa aos senhores deputados, é que este problema é premente e urgente. Dirão, vocês só agora é que se levantaram ao fim desses 5 anos. Não. Nós tivemos a procurar cumprir a lei e ver se era possível obter a documentação, e não era possível obter a documentação. E porquê é que eu peço urgência? Porque, por exemplo, já há câmaras municipais que se recusam a passar licença de obras em algum património, precisamente porque está dentro do domínio público marítimo e não se prova a titularidade antes de 1864. O que é que isso provoca? Centros históricos a ficarem em decadência, imóveis que deviam sofrer obras e que não sofrem, portanto, tudo isto são problemas que tornam neste momento premente, para além de dizer que neste momento as transmissões de propriedade tornam-se praticamente impossíveis, não é? A não ser que se encontre um notário que não se lembre que, de facto, esta propriedade possa estar eventualmente dentro do domínio público marítimo e a isso ainda não consta da conservatória. Portanto, aquilo que nós pedíamos encarecidamente aos senhores deputados é que esta questão, de facto, torna-se uma questão urgente. Não só a questão do adiamento do prazo, que pedirá mais tempo, mas, de facto, para uma resolução de fundo. Muito obrigado.
José Moraes Sardinha,
por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns apontamentos também. Eu penso que um dos senhores deputados falou na questão de deixar de ter prazo. Penso que aí já é importante. Exatamente. Deixando de ter prazo. Sim, mas de qualquer modo, esse aspecto parece-me importante. Eu queria salientar também o seguinte: estamos a falar de situações seculares de ocupação da faixa marítima. Eu volto a frisar que, no meu caso, me debrucei apenas sobre a questão das arribas. Ocupação secular das póvoas marítimas por pescadores, no caso da ericeira, no caso das azanhas do mar e em muitos outros casos. Se fôssemos aplicar os 50 metros da arriba, grande parte da ericeira seria domínio público e os proprietários seriam automaticamente confiscados. Bem, sei que alguns deles estão a pagar a taxa à antiga Direção-Geral de Portos. É o meu caso, estou a pagar a taxa, mas também pago o IMI à Administração Central. O que é uma situação que eu, como jurista, não me parece bem, mas eu faço-a porque quero manter, por um lado, cumprir a lei, pago a taxa, mas por outro lado também manter um pé dentro da inscrição matricial para provar que sou proprietário. Outros não pagam, porque também nunca foram notificados para o efeito, mas o que é certo é que, se fôssemos aplicar a lei dos 50 metros, grande parte da ericeira, das azanhas do mar e de muitas outras povoações marítimas ficariam automaticamente dentro do domínio público. A questão de 1951. Antes de 51, antes da saída do Regeu, não havia licenciamento camarário, portanto, tem que se aplicar essa data para efeitos, que é aliás a data que as câmaras habitualmente utilizam para certificar se há licenciamento ou se é anterior a 51. Documentos. Quanto aos documentos e à questão dos incêndios, como disse o Dr. Vasserrei Moura muito bem, o ónus de prova dos incêndios é também ele impraticável. Aliás, a questão dos incêndios é uma questão puramente marginal, quando muito 1% ou 2% das hipóteses. Pois, de facto, o que interessa aqui frisar é que é completamente impossível, salvo em casos excepcionais, completamente impossível encontrar documentos. Em 1864, poucas pessoas transmitiam os direitos de propriedade por documentos. A verdade é esta. Os documentos que existem são, às vezes, documentos de hipotecas, mas de transmissão de propriedade muito poucos, porque pouca gente transmitia, a transmissão era puramente oral e física, mais nada. E é tudo, senhores deputados, muito obrigado.
Senhores deputados, falaram muito que vai ser difícil alterar esta lei. Eu tenho há 3 meses que ando intensamente a estudar e sei que deve ser muito difícil. Ao longo deste século, nós temos interpretações diversas relativamente ao domínio, a este domínio público. Portanto, desejo-lhes sorte para esta contenda, que acredito que seja muito difícil, mas não se esqueçam dos proprietários nesta elaboração. Céu, para mim.
Muito obrigado pelos vossos contributos. Como viram, há toda a disponibilidade da nossa parte. Agora os grupos parlamentares vão trabalhar e, com certeza, ter em conta ou estudar as melhores soluções que salvaguardem o interesse, neste caso, das partes. Muito obrigado. Muito obrigado.